Esta é a leitura do livro O Conhecimento dos Mundos Superiores, de Rudolf Steiner. O subtítulo A Iniciação. Esta é a sétima edição, na tradução de Erika Heinemann, publicado pela editora Antroposófica em 2007. Esta é a reimpressão de 2011. Prefácio à terceira edição alemã. Com o presente volume, aparecem sob forma de livro explanações originalmente publicadas em artigos avulsos sob o título Como se adquirem conhecimento dos mundos superiores. Por ora, este tomo apresentará a primeira parte, um segundo conterá a continuação. Não se poderá apresentar sob sua nova forma este trabalho sobre o desenvolvimento do indivíduo para a compreensão dos mundos suprassensoriais sem prefaciá-la com algumas palavras. As informações relativas ao desenvolvimento anímico do indivíduo, nele contidas, visam satisfazer diversos objetivos. Em primeiro lugar, destinam-se àqueles que se sentem atraídos pelos resultados das investigações espirituais e que forçosamente farão a seguinte pergunta. Ora, de onde extraem seus conhecimentos as pessoas que afirmam poder falar sobre as elevadas questões enigmáticas da vida? A ciência espiritual diz algo acerca desses enigmas. Quem desejar observar os fatos que conduzem a essas afirmações terá que elevar-se aos conhecimentos suprassensoriais e percorrer o caminho que se procurou descrever neste livro. Seria, porém, um erro considerar as afirmações da ciência oculta sem valor para aqueles que não tenham a inclinação ou a possibilidade de seguir por esse caminho. Para investigar os fatos, é preciso ter a faculdade de penetrar nos mundos suprassensoriais, sendo estes, porém, pesquisados e relatados. Pode convencer-se da verdade dos relatos, mesmo quem não percebe por si mesmo. Uma grande parte dos mesmos pode ser provada facilmente, desde que se aplique o juízo sadio de maneira realmente imparcial. Apenas a pessoa não deveria, nesta imparcialidade, deixar-se perturbar por quaisquer possíveis preconceitos, tão numerosos na vida humana. Encontrar-se-á facilmente, por exemplo, a opinião de que isso ou aquilo é incompatível com certos resultados alcançados pela ciência atual. Na verdade, não há resultado científico algum que contrarie a pesquisa espiritual. Realmente, se os resultados científicos não forem encarados de maneira imparcial, sob todos os ângulos, chegar-se-á facilmente a crer que este ou aquele parecer científico discorda das informações sobre os mundos superiores. Concluir-se-á que, quanto mais se relacionar sem prevenções à ciência espiritual com as conquistas científicas positivas, mais se perceberá sua total concordância. Contudo, uma outra parte das informações da ciência espiritual escapa, de certa forma, a critérios meramente intelectuais. E isso se torna de fácil compreensão. No entanto, quando se verifica que não apenas o raciocínio pode ser um juiz de verdade, mas também o sentimento sadio. E quando este sentimento não se deixa arrastar pela simpatia ou antipatia por esta ou aquela opinião, mas permite que os conhecimentos dos mundos suprassensoriais atuem de maneira realmente imparcial, surgirá também um adequado critério de sentimento. Há ainda outros meios para a confirmação desses conhecimentos para as pessoas que não podem ou não querem trilhar o caminho que conduz aos mundos suprassensoriais. Tais pessoas podem, porém, sentir o valor que esses conhecimentos têm para a vida, mesmo quando apenas obtidos das informações do pesquisador espiritual. Nem todos podem tornar-se logo clarividentes, mas os conhecimentos de um clarividente são um salutar alimento para a vida de qualquer pessoa, pois cada um pode empregá-los na vida. E quem o faz logo verificará o quanto a vida se enriquece com eles em todos os domínios, devido aos novos conhecimentos e o quanto se empobrece ao excluí-los. Os conhecimentos dos mundos suprassensoriais, corretamente aplicados à vida, demonstram ter um caráter eminentemente prático. Mesmo quem não pretende trilhar o caminho superior do conhecimento, pode sentir-se atraído para os fatos observados no mesmo e perguntar de que modo o clarividente chega a esses fatos. Para as pessoas interessadas nessa pergunta, este livro quer dar uma imagem do que é necessário empreender para realmente conhecer os mundos suprassensoriais. Deseja descrever o caminho de tal maneira que mesmo quem não o siga, confie nas narrações de quem já o percorreu. Pode-se estudar a natureza da atividade do investigador espiritual e, aprovando-a, concluir que a impressão causada pela descrição do caminho para os mundos superiores torna compreensível a plausibilidade dos fatos comunicados. Assim, esta obra servirá a todos os que desejarem dar maior firmeza e segurança ao seu sentido e sentimento da verdade relativamente aos mundos superiores. Outro, sim, quer ser útil aos que estão à procura, por si mesmos, do caminho dos conhecimentos suprassensoriais. Experimentarão melhor a verdade do que aqui é apresentado as pessoas que o realizarem em si mesmas. Quem tiver tal propósito fará bem em repetir para si mesmo que na descrição do desenvolvimento da alma é necessário esforçar-se por conseguir mais que a familiarização com o conteúdo, como é o caso em outras explanações. É necessária uma íntima comunhão com a descrição. Impõe-se o pressuposto de não se poder compreender uma coisa apenas pelo que se ouviu falar dela, mas através de informações sobre assuntos inteiramente diferentes. Verificar-se-á, assim, que o essencial não reside em uma só verdade, mas na univocidade de todas. Quem quiser exercitar-se precisará considerar isto muito seriamente. Um exercício bem compreendido e corretamente executado poderá mesmo assim atuar incorretamente se o executante deixar de acrescentar outro que compelirá a unilateralidade do primeiro a uma harmonia da alma. Quem ler este livro com profunda atenção, de modo que a leitura se torne uma vivência interior, não só se familiarizará com o conteúdo, mas chegará a sentir diferentes sentimentos, segundo as diversas passagens. Reconhecerá assim que peso um ou outro representa para a evolução da alma. Descobrirá ainda o modo mais apropriado, em especial, à sua individualidade de executar este ou aquele exercício. Quando se trata, como nesta obra, de descrições de processos que devem ser vivenciados, é mister recorrer repetidamente ao conteúdo do livro, pois nos convenceremos de que existem muitas coisas que não podemos compreender satisfatoriamente sem pesquisá-las para, depois da pesquisa, perceber certas sutilezas que nos escapavam anteriormente. Também os leitores que não tencionam seguir o caminho indicado hão de encontrar no texto muita regra útil para a vida interior. Sejam máximas de vida, sejam indicações de como esclarecer este ou aquele problema aparentemente enigmático, etc. E muitos que já passaram por muitas experiências no decorrer da existência, tendo assim experimentado, de certo modo, uma iniciação pela vida, hão de sentir certo contentamento ao encontrar aqui esclarecimentos para muitas coisas que já pressentiam, que já sabiam, sem ter, talvez, consciência nítida desse conhecimento. Berlim, 12 de outubro de 1909, Rudolf Steiner.